Olá, ouvintes do podcast Revive. Na mensagem desta semana, tivemos alguns problemas técnicos com o áudio. Da metade para o final, fica ruim de entender por causa de alguns cortes na fala. Desculpe pelo incômodo, mas esperamos que aproveite e seja abençoado com o restante da mensagem.
Tiago, capítulo de número 4. Nós estamos estudando essa série intitulada Cristianismo em Movimento. Estamos considerando o fato de que, uma vez que Jesus habita em nós, como Tiago nos ensina logo no início da sua carta, do seu livro, a carta de Tiago, como ele ensina logo no princípio, dizendo que em Jesus temos todas as coisas que nós precisamos. Jesus é a essência de tudo o que somos, como foi cantado, como Mateus ministrou, orou. Em Jesus não temos falta de coisa alguma. E quando estamos em Jesus, a nossa vida é colocada em movimento, em uma vida cristã que já habita plenamente em cada um de nós. A vida cristã que vamos viver, ela já está completamente em Jesus Cristo. Não é por meio de um esforço, não é por meio de um conhecimento, de uma cognição, não é por meio de um comportamento, não é por meio de uma agenda. Nada pode colocar em nós a vida de Cristo, que Cristo, na sua pessoa e no seu sacrifício, já não tenha feito. Jesus é toda a vida que precisamos, e nele toda a vida cristã já se manifesta naqueles que o temem, naqueles que o amam, naqueles que foram alcançados e amados por Jesus Cristo. Agora nele, Tiago pode dizer que podemos nos colocar em movimento. Nele somos colocados em movimento, então Tiago escreve: para judeus convertidos do primeiro século, muitas exortações de sabedoria. Como disse, o livro de Tiago é um livro que tem um gênero literário muito parecido, muito similar à literatura de sabedoria do Antigo Testamento, à literatura de sapiência, como, por exemplo, o livro de Provérbios. Tiago começa as sessões do seu livro com o que eu ensinei a vocês nos outros domingos, com espécies de aforismo, um estilo, um recurso literário muito usado nos escritos filosóficos. Sentenças curtas, ideias curtas, para trazer um conceito extremamente amplo, extremamente abrangente. Tiago faz isso o tempo todo. Tende, por motivo de alegria, passar por diversas tribulações. E assim ele vai fazendo ao longo de todos os capítulos. A semana passada, olhamos para o capítulo 3. Onde Tiago levou os nossos olhos para se atentar sobre o perigo da fala, o que ele chama de língua, esse pequeno órgão que temos no corpo, que Tiago diz produzir grandiosas coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Vimos que Tiago nos ensinou que havia muito provavelmente uma crise no meio daqueles judeus convertidos pela primazia na qualidade de mestre, de ensino. Tiago começa o capítulo 3 dizendo que nem todos deveriam desejar ser mestres. Mestres no sentido de professores, pessoas que professam verdades, que ensinam verdades a outros. Porque quando falamos, quando a língua se expressa no poder da fala, nós criamos cultura na vida do outro. Nós dirigimos a vida do outro para um mundo que a nossa fala propõe para ele. Vimos desde Gênesis 1 que foi por meio da fala que Deus criou um mundo e desenvolveu uma cultura para o mundo a partir dele. E vimos que foi por meio da fala, que chamamos aqui de a gramática de Deus, que toda a verdade foi posta na existência. Vimos que Deus não nos chamou para pensar sobre a realidade. Deus nos chamou para estendermos a mão e receber a realidade, a lógica da realidade, que não vem no nosso poder de considerações, mas que vem na gramática do próprio Deus. E só assim, então, nós conseguimos entregar no mundo uma fala, uma retórica. Usei essas expressões, gramática, lógica e retórica, porque são as expressões que o mundo antigo e o mundo medieval descreveu para ensinar a boa educação. O que hoje ficou muito na moda e muito conhecido como educação clássica. Uma educação que privilegia o Deus eterno como proponente do conhecimento, como a porta de todo o conhecimento. O Deus que tem a gramática da história nele, e pensamos essa gramática pela lógica que é dele, e por isso entregamos numa fala, em uma retórica, que vem da gramática e da lógica de Deus. Terminamos capítulo 3 com Tiago nos ensinando. E quando entendemos esta fonte que é o Criador e sua gramática, sua lógica, a retórica que entregamos no mundo é uma retórica de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Aliás, o livro de Provérbios nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A sabedoria não é uma consideração humana de inteligência. A sabedoria é descansar na lógica, na gramática do próprio Deus, Criador da história. Tiago então diz que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, e chega na vida daqueles que são humildes para aceitar que Deus é a primazia de toda a história, de toda a criação. E existe a falsa sabedoria, e Tiago diz que é a sabedoria diabólica, aquela que é guiada por paixões egoístas, por ganâncias humanas. Vimos então que o uso da fala deve começar por uma gramática que vem do próprio Deus, não nós. Agora Tiago começa o capítulo 4, e parece que ele está no mesmo contexto com aquele mesmo povo, aqueles judeus convertidos do primeiro século, ainda fazendo questionamento sobre o problema que eles estavam vivendo naquele lugar. Muitos queriam ser mestres, muitos queriam usar o poder da fala para ensinar o outro e criar cultura na vida do outro. Isso era um perigo, que a cultura não viesse da gramática de Deus. Então havia, muito provavelmente naquele contexto, uma guerra entre eles por primazia no ensino. Mas obviamente que os ensinos de Tiago se estendem para além apenas dessa pendenga provável que existia entre aqueles para quem ele se dirige. Tiago começa o capítulo 4 dizendo assim, mais um aforismo de Tiago em forma de pergunta agora. Olha como ele diz, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Primeiro aforismo de Tiago, agora em forma de pergunta. Ele olha para o contexto daquela igreja extremamente conturbada e ele pergunta, de onde vem isso? Por que vocês guerreiam entre si? Por que vocês são como são? Esta pergunta que Tiago faz, no mundo em que vivemos, seria facilmente respondida pelo humanismo. Porque o humanismo não vê o homem desse jeito. O humanismo é aquilo que trata o homem como a medida da verdade, a medida da realidade. A gramática não vem de Deus, a lógica não vem de Deus, mas vem de mim e de você. E quando este mundo pergunta sobre de onde vêm nossas guerras, de onde vêm nossas contendas, é muito simples lidar com isso. Vem dos nossos desejos, que são legítimos. Vem das nossas vontades, por sermos alguém na vida, de sobreviver como o melhor, o mais importante. Aliás, nós crescemos, somos educados na escolarização, muitas vezes nas nossas casas, pelos nossos pais, somos educados para vencer. Somos educados para usar o melhor do nosso potencial. Somos educados para acreditar que podemos, conseguimos vencer. Se nós nos esforçarmos, se nós nos disciplinarmos, se nós estudarmos, a educação é redentora, já vi. A maioria dos sistemas políticos e das plataformas para assumir poder em grandes nações do mundo, elas são baseadas na educação. Um mundo livre, um mundo autônomo, um mundo de fronteiras fortes, um mundo de ciência e tecnologia desenvolvidas, é um mundo de pessoas educadas. O dia que o Brasil for um país de educação forte, nós seremos um país bom, um país top. Afinal, temos muitas commodities naturais. O que nos falta? Educação. Eu não estou dizendo que ter uma boa escolarização não é algo bom. Claro que. Eu não estou dizendo que eu não gostaria de mandar o meu filho para um colégio público que fosse decente, ensinasse conteúdos com habilidade, com boa diligência. Esta pergunta são frutos, mesmo que nós não declaremos assim, verbalmente. Mas elas são frutos de desejos legítimos de um homem que precisa, para sobreviver nesse mundo, se sobressair ao outro. O grande filósofo da geração moderna, que moldou a mente, vivemos, chamado Friedrich Nietzsche, ele dizia que a grande busca do homem moderno é ser o superman, o super-homem. O homem evoluído, aquele que olha para os seus desejos, olha para as suas vontades e busca diariamente ser o melhor, a melhor versão, se a melhor versão, se for tornar a melhor versão. Sabe o que ele diria? Elimine o outro. tire o outro do caminho. Você já passou por alguma universidade de humanas? Você já foi levado a ler, mesmo que vendido, obrigatoriamente no primeiro ano, o famoso livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, livro mais usado na política. Maquiavel dizia exatamente que se você precisa se sobressair no mundo em que vive para ser alguém, e para isso você precisa vencer sobre o outro, fácil, tire o outro do caminho. Afinal, para Maquiavel, felicidade era uma categoria maior. O problema ativo demanda de, para o maior número, quanto mais se sumir, maior será o número de pessoas. Se você for bom, se você usar o melhor, se você comprar um coach, amanhã vai ter um monte de gente das 8 às 10 da manhã mandando você arrastar para cima no Instagram, enfiando o dedo na sua cara e dizendo: você já pensou em ser alguém? E aí você, opa. E aí ele fala por um minuto e meio e diz: arraste para cima e compre o curso, eu vou ensinar a ser. E você é bem lógico, humanista. Ele responde de maneira, Tiago responde de maneira que ele não desfilaria nos... Tiago não seria bem assim nas igrejas. Tiago não seria bem assim como... Tiago trai todo o manual de coaching da nossa... E aponta para... Tiago diz que há uma guerra entre nós. Ele diz: de onde vêm as guerras que há entre vocês? Há uma guerra universal entre nós. Para o melhor sobreviver, para o mais habilidoso permanecer, para o mais importante, para o mais rico, para o mais bem preparado, informado, formado, sobreviver na luta desta geração. Há uma guerra entre nós, há uma guerra em nossos casamentos. O famoso Chico dizia que o casamento é duas pessoas se juntando até uma sumir, porque há uma guerra entre nós. Mas Tiago diz: há uma guerra entre nós, e há uma guerra em nós, guerra entre nós, tomado amores. E todas as vezes que nós olhamos em nós, o que nós vamos entrar são desejos. E esta guerra aqui de nós, e por isso nos coloca numa guerra entre nós, e diz que nós não somos bons como achamos que somos. Tiago diz: em uma busca por uma de profundo. 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a guerrear, mas não têm. Está nos dizendo que todas as vezes que nós nos vemos nesta guerra que há entre nós, porque há uma paixão equivocada dentro de nós, uma guerra, nós somos levados para uma fonte de profundo. Nós vamos para as coisas as cobiçando, nós vamos para as coisas tentando recebê-las, conquistá-las pela força. Sabe que todas as vezes, são os nossos, as nossas buscas. Nunca nos coloque a sua identidade no seu casamento, você verá a tristeza que... Coloque a sua identidade nos filhos e você morrerá de desgosto, muito provavelmente. Coloque a sua energia no seu dinheiro e ele vai corroer você diariamente. Todas as vezes que colocamos a nossa identidade em fonte que tem a ver com as nossas paixões internas, com os nossos amores, nós morremos todos os dias uma morte nova e diferente. Eu não estou falando de um exemplo, eu não estou contando uma ilustração, uma história, eu estou falando de mim, de você, de nós, somos assim. Nós estudamos para arrumar um trabalho, trabalhamos para ganhar dinheiro, ganhamos dinheiro para ser bem postos na sociedade, trabalhamos muito para um dia nos aposentar. Tem algo errado, essa equação não bate, não fecha. Tem sempre alguém colocando na nossa frente um PowerPoint na empresa, mostrando uma meta. E por mais que você alcance, você nunca chega lá. Movida interior, de pai minam, e Tiago fala que todo mundo se toma por isso. Vai para uma fonte profunda, e busca, e mata, e não convertidos. Ele diz: vocês vão atrás, vocês caçam diariamente, vocês correm atrás de atender os seus prazeres e suas vontades, da hora que acordam, à hora que dormem, e sempre vão a fontes vazias, a fontes escassas, a fontes que não saciam, que não alimentam seus amores, que não alimentam as suas paixões, e só os aumenta, como um monstro, uma fonte que dos amores, que não está ligada à guerra exterior que existe entre nós, que lutamos para atender os amores em gramática, Tiago, e da qual devemos falar, e quando, pois, move, mas que fizeram de Jesus caminho para atender os seus prazeres mais pessoais. Até a sua oração se torna uma oração interesseira. Até os seus pedidos se tornam pedidos extremamente egoístas a Jesus, se alimentando dessa e uma busca que nunca cia na casa. E a febre sabe que a próxima a levar, provavelmente as que são parecidas com orações, e desconfiam que o nosso amor ao nosso filho que arde em 39,5 é maior que o amor que o meu Deus sente por ele. Nós, queridas, nesta pandemia, desafiamos a bondade de Deus com nossas falas, porque o nosso coração está movido pelo amor de Deus sobre nós. Por isso que um gole a um amor a mais, uma palavra de afirmação a mais, não traz. Por isso que um pouco de dinheiro na conta, não paga o que ainda não é. Esse tipo de atitude, adúlteros, vocês são adúlteros, gente que vive pelas paixões interiores da sua carne. Paulo chama isso de paixões da carne. E vive a guerrear externamente entre vocês para alcançar, para satisfazer um desejo insaciável, porque é um desejo seu, que não busca a glória de Deus. Por isso, você nunca vai receber em completude, de forma completa, porque não existe nada que preencha esse desejo insaciável que habita em você. Gente assim, é adulto. Tiago usa aqui uma figura de linguagem que nos remete ao matrimônio, aonde adultérios acontecem. Homem e mulher, que prometeram fidelidade. O noivo e a noiva, que prometeram fidelidade. E de repente, entendem que aquela gramática que foi estabelecida entre eles, que produz uma lógica, que diz para eles, por meio da gramática de Deus, que eles precisam entregar um amor fiel entre eles, de repente, daquilo, os seus próprios, alimentar as suas próprias. Deus chama o povo, Deus chama de uma, ele, o noivo, fez homem por nós, veio a nos amar, para manter uma aliança de fidelidade conosco. E eu e você, diz Tiago, quando temos esse tipo de entrega às guerras internas e externas, às paixões que nos dominam, que não buscam a glória de Deus, quando somos assim, nós adulteramos a nossa relação. Nós invertemos a lógica adulta. Vocês não sabem que a amizade quer ser amigo do mundo, faz-se de Deus. Tiago está dizendo, há uma guerra acima de nós. Quando nós adulteramos a realidade e vivemos pelas paixões que nos dominam, há uma guerra acima de nós, ou seja, há uma guerra com o nosso Criador, há uma guerra com aquele que nos fez e nos salvou pelo amor do sacrifício do seu Filho Jesus. De guerra com... Tiago diz que nós decidimos, ao invés de amarmos a Deus, amarmos a sua gramática, a sua lógica, nós decidimos amar a gramática e a lógica do mundo. Agora, cuidado com essa... Tiago não está falando de uma localidade geográfica. Tiago não está falando que a igreja de Jesus é uma espécie de geografia que nós nos escondemos dentro dela em coisas como culto, programações, e então estamos fora do mundo. Não é isso que Tiago está falando. Ele poderia, tanto aqui como em Paulo, como em João, ser traduzido tranquilamente pela palavra ideologia ou uma cultura sem Deus. Do que nós pegamos a gramática, a lógica, e ao invés de entregarmos com uma retórica que vem, nós adulteramos a realidade, nós chamamos a verdade de mentira, o bom de ruim, o belo de feio. Nós contorcemos a realidade, nós distorcemos a realidade, nós enganamos a nós mesmos, tindo sobre a realidade para nós. E adulterior, agora cuidado, ser alguém, porque quando você olha para isso, não dá clique, não dá assinaturas. Mas é isso que o ser humano é, dominado por seus desejos, inimigo do seu Criador, e guerreando numa guerra externa com o outro para ver quem sobrevive, se é o homem ou a mulher, o empregado ou o patrão, o rico ou o pobre, o de direita ou o de esquerda, o bolsonarismo ou o lulismo. E o nosso compromisso é com algo muito maior do que nós, que nos deixamos dominadas e mundanas. Mundanismo não é viver fora da igreja, o mundanismo pode estar dentro da igreja. Pessoas que vivem a igreja com culturas que adulteraram a realidade de Deus. Pessoas que vivem na igreja apaixonadas pelo seu dinheiro, pela sua carreira, pelos seus relacionamentos, pela sua inteligência, pelos seus diplomas. Nita, fonte, depois de dizer o homem de Deus, amigos, ou vocês acham sem razão que a Escritura diz, Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ao que tudo indica, Tiago está tirando isso de uma citação do Antigo Testamento, Escritura, mas nós não vemos ao certo, não há nenhuma citação veto-testamentária, nem canônica, fora do livro, dos livros bíblicos canônicos, do livro que nós conhecemos na tradição cristã como inspirados, não há nenhuma citação na Bíblia que Tiago tinha na mão, que era o Antigo Testamento, igual a essa que Tiago faz aqui. Mas ele que tirou das... Talvez uma interpretação dele sobre uma verdade. Mas a ideia de Tiago é nos dizer que não é sem razão que o Espírito que ele fez habitar em nós, o homem, esse homem, que ao construir uma inimizade com o seu Criador, construiu em si, dentro de si, paixões instituídas do Criador, paixões que têm a ver com ele, e passou a buscar isso em fontes que não satisfazem, guerreando com os outros pela mesma fonte. Olhou nós, aonde o noivo que deu em adultério pela noiva, por mim, colocou o seu Filho eterno no mundo entre nós para experimentar o ambiente das nossas guerras. Criou o noivo, veio a... Ele nos chamou desse lugar onde nos alimentamos, que resolvia o nosso problema. E ele nos fez uma noiva, prometeu a nossa fidelidade. De novo, um bom relacionamento. A palavra que ele usa quando ele fala de anseio, em outras versões, aqui ele coloca como ciúme. É a ideia de um anseio pelo amado, pelo objeto do amor. Eu não sei vocês, eu sei que tem alguns que têm isso aqui nos trabalhos, mas eu acabo viajando sozinho. E todas as vezes que eu estou voltando de alguma viagem, com o avião chegando, ou voltando para minha casa, a de carro pela estrada, eu ligar em semana fora. E a Mônica Atibaia, olha, eu decidi vir para Campinas, no shopping com as crianças, eu vou chegar meia-noite e a gente se vê. Mônica, eu estava eu quero te ver. Por favor, não me troque pelos nós. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora que ele está entre você no Filho, em você no Espírito, e salvando, livrando você para um acesso com o Criador. Não precisa no mais adulto. Agora, você, ó, Tiago dá uma mente ao diabo. Tem que fazer propósito. Tem que fazer? O diabo. Não. Por isso que Pedro vai dizer que Tiago, o diabo anda ao nosso derredor. Não ao nosso redor. Porque ao nosso redor está quem? Espírito. E ao nosso derredor está o diabo, esperando uma brecha daqueles adúlteros que são movidos pelas suas paixões. Ele dar o bode. Ele diz também, aproximem-se e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Uma figura de linguagem para falar de arrependimento. Se você se submete a Deus, o diabo não tem poder. Se você se aproxima de Deus, você se sente constrangido a não ser como, a não adulterar a realidade, a não viver por suas paixões, a não buscar em fontes escassas, porque você está próximo de Deus e ali você conhece toda a abundância que há nele. Então você agora está pronto para limpar as mãos, tirar a divisão da mente, purificar o seu coração e dizer, Senhor Jesus, tudo o que eu quero é o Senhor na minha. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troque o riso por lamento, humilhem-se, porque nós temos adulterado. Fala com apenas legisladores, até porque agora Mateus é dito que nós não julgar uns aos outros, lá no ser julgado, julgar, você está me julgando, será? Erra universal consigo. E como ela não quer lidar com a guerra, sabe o que ela faz? Ela se traveste de supostas leis espirituais. Cria uma rotina de comportamento e sai julgando. E ela deixa de ser transformada pela lei, mas ela se torna um legislador. Ela se torna um juiz. É isso que a religiosidade faz. Para que a guerra é... O Senhor sai real fora de mim. Ver-nos foi Deus, mundo das guerras. Foi Deus por nós. Colocando o seu espírito em nós, mundo das nossas hoje, ser esta cultura, Senhor, esta cultura adúltera, e podemos nos tirar o diabo, limpar nossas mãos e nossos corações em arrependimento e nos maldita e fazemos, por favor.